I'm turning today to Paul's letter to the Romans, chapter 5 and verse 1.
Eu estou abrindo hoje na carta de Paulo para Romanos, capítulo 5, versículo 1. Romanos, capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso título é, simplesmente, paz, acesso, e poder e glória, o que encontraremos nos versículos diante de nós. Bem, agora o apóstolo, no capítulo 5, na carta para os Romanos, o apóstolo Paulo, tendo lidado com o assunto de justificação por graça, agora ele vem falar dos benefícios, os frutos desse grande ato de Deus nos corações dos indivíduos, tendo sido, pois, justificados pela fé. Isso é, justificados pela fé, pronunciado por Deus, declarado por Deus, justo e merecedor. A doutrina da justificação pela fé, que é através de Cristo e o que ele completou na cruz do Calvário por pecadores necessitados, pelo seu próprio povo, através de Cristo, somos pronunciados justos, como se nunca tivéssemos pecado. E a morte expiatória de Cristo adquire justificação para os filhos de Deus. Justificação, não só o anúncio de que estamos livres de todo pecado, mas também a declaração que somos vistos por Deus em Cristo como inteiramente justos, merecendo o galardão do justo. Como Cristo morreu pelos nossos pecados, a sua vida perfeita, justa, providencia justiça merecedora para nós. Se ele só tivesse morrido por nós, não iríamos para o inferno, mas também não iríamos para o céu. Ele ambos morreu por nós para nos libertar da punição que era devida a nós. E ele viveu por nós uma vida perfeita e justa para merecer por nós e assegurar para nós a vida eterna. Então, dependemos ambos na sua morte expiatória e na sua obediência para com Deus. Ele veio do céu para a terra, assumiu um corpo humano, uma personalidade humana. Ele se colocou voluntariamente debaixo da autoridade do Pai, como se fosse um de nós. Ele cumpriu e obedeceu a lei de Deus. Tudo, até o extremo de obediência da morte da cruz. Então, sim, ao seu sofrimento e morte para adquirir nossa salvação, pagar pelos nossos pecados. Quando o Pai, Deus o Pai, colocou nele a eterna punição do pecado devido a todos os remidos, aqueles que creriam nele por toda a eternidade. Aqueles pecados comprimidos no espaço de 6 horas. Ele sofreu e ele pagou. Mesmo lá, foi um ato supremo de obediência ao comando do Pai. Então, ele adquiriu o céu para todos que creriam. Justificação pela fé, que é a fé em Cristo e a sua morte expiatória, sua justiça perfeita, podemos assegurar a bênção de Deus. Ambos, perdão e galardão, tendo sido, pois, justificados, pronunciado justo, não mais culpado, inocente, merecendo completamente as bênçãos, como se nós tivéssemos cumprido inteiramente a lei de Deus, tendo sido, pois, justificado pela fé, nenhum merecimento nós, mas assim temos paz com Deus através de Jesus Cristo. Nós possuímos um ato de Deus, a sua grande declaração que somos justificados, assegurou para nós algo maravilhoso, que não tem preço. Ah, queridos amigos, se pudéssemos ser justos com isso, se eu pudesse aqui nesse púlpito pregar com justiça, muito dinheiro, por exemplo, poderiam te comprar muitas coisas, confortos, você poderia possuir muito, mas nada duraria para sempre. As melhores as coisas que você pudesse comprar, o maior dos confortos, não te daria tudo, você ainda teria decepções na vida, desilusões na vida, e muito sofrimento com outras coisas. Você ainda teria momentos e experiências miseráveis de infelicidade e decepções. Talvez demos valor para a nossa juventude, talvez. Talvez demos valor para dons que temos, entendimentos, segurança na vida, saúde, mas nada disso durará. Nada disso. E muitas dessas coisas podem ser acabadas por circunstâncias diferentes, mas a justificação por fé tem grande riqueza. É maior do que qualquer fortuna deste mundo, porque nos dá glória eterna. Não existe nada para ser comparado com isso. Como podemos, crentes, eu e vocês, como nós podemos nos desanimar por causa das nossas circunstâncias, quando temos tão grandes riquezas, tão grandes dons de Deus? E existe uma declaração feita sobre ti, que você é visto como Deus, como justo, sem falta, merecendo as riquezas, sendo justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Iniciemos com paz. Paz com Deus. Paz com Deus. A Bíblia Católica põe isso de uma forma diferente. Tendo sido, dizem algo desse jeito, tem fé com Deus. Talvez poderia ser traduzido um pouco diferente. Vamos ter paz com Deus. É o que mais ou menos está, eles traduzem. O contexto desta passagem, porém, demanda que seja traduzido dessa maneira. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Tem que ser traduzido como uma afirmação, não como uma exortação. Vamos ter paz com Deus. Não. Temos paz com Deus. As exortações só começam no final do capítulo. No início deste capítulo é só afirmação. E seria uma tolesa traduzir como uma exortação. E eu acredito que a Bíblia católica faz isso. E a Igreja Romana Católica acredita que salvação é por obras, não por fé. Então, talvez você se veja lendo, você tem paz com Deus. É como se deixasse o evangelho por último. Eu acredito que a nossa tradução, nós temos paz com Deus. Grego traduzindo paz vem do versículo estar junto, paz com Deus. Claro que se resulta em grande paz estar com Deus. A palavra quer dizer ter reconciliação. Estamos juntos com Deus. É o oposto de guerra. E a separação que vem através da hostilidade. Éramos rebeldes contra Deus, separados dele. E ele se afastou de nós. E uma vez que a declaração é feita, que por causa da graça de Deus, Por causa da justiça de Cristo, somos vistos como justos, merecedores do eterno galardão. Por causa disso, temos reconciliação. Rebeldia chega a um fim. Antes, a ira de Deus estava com nós. A indignação de nós estávamos diante de sofrer sofrimento, uma punição eterna. Mas agora temos paz, reconciliação, temos amor, o cuidado de Deus, temos a amizade de Deus, temos a ternura. Queridos, que grande diferença! Estamos com Ele, temos paz, somos a tua família, estamos em seu plano. Todo o amor de Deus está conosco. Que grande riqueza! Quão ricos nós somos! Talvez sejamos pobres nesse mundo, um grande número de cristãos, talvez no oeste. Existem muitos crentes ao redor do mundo que são muito pobres. Talvez não tenham o suficiente, mas somos igualmente ricas. O mundo não sabe nada do que é ter paz com Deus, ainda estão em rebeldia com Ele. Nossos corações estão com aqueles que não têm nada, não têm um lugar com Deus, no céu, não têm união com Deus. Isso deve ser uma grande preocupação para os crentes, para aqueles que estão perdidos, para nós crentes. Então, queridos amigos, nunca pense em si como pobre. Ah, nossos corações devem ser como se derretessem quando pensamos nas riquezas que temos com Deus. Que grande maravilha são essas coisas. Temos paz com Deus, temos reconciliação com Deus. É incrível, porque os tesouros que nós temos não podem ser acabados por forças hostis, terremotos, inundação, ou com os governos aumentando de uma forma ainda mais hostil para o padrão da palavra de Deus e o Evangelho de Cristo, legislando em favor ao pecado e à maldade. E isso pode ser ainda visto mais e mais com pessoas erradas não suportando e ajudando essas coisas. Mas, com tudo isso, somos ricos. Não existe nenhum inimigo ou nada para se comparar com a riqueza que temos em Cristo. Não? Então somos preservados com tesouros e riquezas eternos com Cristo. Ah, o apóstolo Paulo repetirá isso mais vezes. Temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Sua obra nunca fraquejará. Por quê? Nunca falhará. Ele foi para a cruz do Calvário por nós. O seu pecado constante, seu estado pecador constante, todos os pensamentos, palavras e obras, que nós merecíamos punição. Anyone, qualquer um deles nos mandaria para o inferno, e existem milhões e milhões deles. Muitas pessoas tentaram calcular, mas não dá, não tem sentido. Não podemos calcular todos os pecados que já cometeram na nossa vida. Todo pecado, toda hora. Se você tentar calcular da sua própria maneira, de qualquer método, chegará a milhões, centenas de milhões de pecados. Eles estão todos lá como se fossem bombas nas histórias morais. Cristo, naquela cruz do Calvário, ele pagou por todos os pecados. todos os pecados. Toda palavra que falamos errado, todos os pensamentos foram pagos. E ele pagou pela punição por nós. Ah, queridos amigos, o que foi adquirido para nós por Cristo, pureza, vida eterna, perdão, galardão da justiça. Cristo nunca falha com nós. Por quê? Bom, existe um hino que diz: sua honra e seu nome para salvar-me. A rocha sólida que eu estou firme. Todos os outros caminhos são areias movediças. Ao fruto da justificação. Temos paz com Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santa Trindade, por quem nós temos acesso, por fé, a essa graça, pelo qual também temos entrada pela fé, a esta graça na qual estamos firmes. O apóstolo Paulo está falando de com fé nós temos acesso. E a palavra acesso vem de uma palavra grega. Para se aproximar, para levar, é o que significa que temos acesso, estamos próximos de Deus. Pelo que Cristo fez, temos acesso enquanto estávamos perdidos ainda com nossos pecados. Eu não podia ou você não podia viajar a um planeta distante, coisas impossíveis. É como o acesso de Deus é impossível para nós com as nossas próprias sozinhos, por nós próprios. Eu não poderia passar por uma porta que estivesse completamente fechada, também não poderia ir ao céu ou estar verdadeiramente na presença de Deus em comunhão e oração, exceto por Cristo, por quem temos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Nenhuma obra poderia me trazer perto de Deus. Seria como chegar numa ilha que estivesse rodeada pelo mar, e você tenta nadar, ou talvez por barcos, mas você não consegue chegar perto. Não, está mais forte do que você. A justiça de Deus sempre vai te repelir. Você não tem lugar em sua presença, mas através de Cristo e da sua morte expiatória, sua obediência para com Deus, temos acesso por fé, porque confiamos nele, porque cremos nele, que ele pagou pelos nossos pecados, adquiriu o galardão para nós. Nós poderíamos entrar na presença de Deus pela fé. Ele me guia, ele paga as dívidas, ele me dá o status para estar firme diante de Deus, que eu nunca possuí por mim mesmo. Ele coloca em mim dignidade. Ele me coloca na família de Deus. Eu me torno um filho de Deus. Ele me veste com sua justiça e abre todas as barreiras. Me dá acesso. Agora eu tenho união com Deus. Eu experienciei Ele. Eu tenho faculdades espirituais. Eu posso orar para Ele, tenho um novo coração, um espírito vivo dentro de mim, grande felicidade. Os romanos católicos não têm isso. Aquele que está treinando para ser padre, ele vai para um quarto e ele tenta sofrer num processo, parece místico, se imaginar na presença de Cristo. Ele não faz isso com fé? Não. Justificação. Cristo. Não podemos confiar em Cristo e nas nossas obras, mas só na dele. Você pode ver a presença de Deus por fé, pela fé, confiando em Cristo. A mesma coisa com o testemunho de Jeová. Eles vão acreditar em certas doutrinas. Eles buscam essas escrituras da Bíblia, mas eles não acreditam na salvação vindo só de Cristo. Não, nenhuma justificação é só pela fé que te leva à verdadeira união com Cristo, acesso à presença de Deus, queridos amigos, acesso na vida, acesso pela morte, fé a Cristo, a majestade dele, temos a habilidade de clamar a ele, orar por ele, amá-lo, receber poder dele, acesso. Olha essa linguagem que lemos aqui diante de nós, na qual estamos firmes. Permanente é o que o grego quer dizer. Estamos firmes, seguros. Você não pode cair e perder a salvação. A sua salvação não depende de você e o que você faz, mas no que Cristo fez. Aquele pecado não pode ser punido duas vezes pela perfeita justiça de Deus. Então você está seguro, confiando nele, crendo nele, entregado sua vida para ele. Essa graça onde ficamos firmes. Talvez você desonre a Cristo, talvez você caia em algum pecado terrível, que Deus possa nos preservar, que nunca possamos decepcioná-lo, seja como for. Talvez você se desvie, mas se você é verdadeiramente convertido, se você é verdadeiramente convertido, Deus te trará de volta. Talvez ele tenha que severamente te punir para te ensinar, mas ele trará de novo a ti em arrependimento e te restaurará como um filho. E ele vai estar com você para você perseverar até o fim. E esse será o sinal de que você é verdadeiramente salvo. Você perseverará até o fim. Nessa graça que nós estamos, como diz aqui, pela fé, esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E você sabe, se ser levado para o lugar de santidade, maravilha e luz, a palavra esperança quer dizer antecipação da glória de Deus, acesso a essa graça que te capacita regozijar em esperança. Mas agora eu quero ir para o terceiro ponto aqui, no versículo 3, e não somente isto, mas também nós gloriamos nas tribulações. Aqui o apóstolo diz, tem algo mais, não somente isto, nós gloriamos ou exaltamos nas tribulações, aflições, sofrimento. O que que é isso? Existe algo especial que ocorre com união com Deus e acesso à sua presença. E é a habilidade de mesmo gloriarmos em sofrimento. Paulo, o que você está dizendo? O que Deus está te dando para dizer? Não somente isto, mas algo mais. Como se fosse maior. Nós gloriamos. Isso é querer dizer estar feliz, em sofrimento. Podemos ser assim? Sim, você pode, se você é justificado pela fé e você tem, você é firme, tem acesso e união com Deus, você pode e você deve se alegrar em tribulações e sofrimento. Mas é difícil e dói, mas isso é parte do dom, do benefício, do fruto da justificação pela fé. Nós gloriamos, nós exultamos em sofrimentos, tribulações, dores, mas como fazemos isso? Ah, porque sabemos, algumas coisas são verdade de nós, se somos salvos. E o apóstolo Paulo começa a falar sobre essas coisas aqui na metade do versículo 3, sabendo que as tribulações produz a paciência. Bem, deixa eu mudar um pouco o assunto aqui. Isso é sobre fé. No primeiro versículo, tendo sido, pois, justificado pela fé. No segundo, temos também acesso, entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Então, quando lemos o versículo 3, pela fé, ainda está aqui na nossa mente. Não somente isto, mas também nós gloriamos nas tribulações. Então, coloquemos aqui pela fé também. Porque isso é algo legítimo de se fazer. Porque esse é o ponto. É pela fé que o apóstolo está dizendo. É pela fé. Sim, o primeiro fruto, que era paz, união, era pela fé. O segundo fruto, que era aqui o acesso, no segundo versículo, é por fé. E o terceiro fruto, que é a grande implicação, é por fé também. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações pela fé. O ponto é esse, o sentido é esse. Sua fé, que é te dada por Deus, Efésios 2:8, é o dom de Deus. Sua fé está no coração da fortuna que você recebeu. A sua fé é o agente apropriado por qual você recebe a força, as bênçãos, a salvação de Deus. A sua fé é preciosa. O apóstolo Pedro, no seu primeiro e segundo epístolo, ele chama a fé de preciosa repetidamente. É o precioso coração da sua fortuna que apropria e recebe estas bênçãos por você. E ainda está contra ataque. Quando o inimigo das almas vê a fé dada por ti, para ti, por Deus, nascendo em seu coração, para crer em Cristo, acreditar na morte expiatória dele, quando ele vê que você foi dado fé que acredita, a fé sendo exercitada, ele vai tentar destruir essa fé. Ele acha que ele pode, mas ele não pode. Ele pode machucá-la, ele pode limitá-la. Ele pode distrair a sua mente para que você pare de exercitá-la. E aí, diminua isso na sua vida. Mas ele nunca pode tirar de ti. Nunca. Porque Deus, porque o Espírito Santo vai estar com você até o final da sua vida. Porém, o diabo vai atacá-la. É a sua fé, esse precioso coração da sua fortuna, que vai estar sempre contra ataque. E essas são as tribulações referidas no versículo 3. Não somente isto, mas também nós gloriamos nas tribulações, aflições, angústias, qualquer tipo de sofrimento, sabendo que a tribulação produz, em vez de machucar, causar feridas, dores, pode desenvolver nossa fé, pode aumentar nossa fé, pode nos dar mais certeza. É isso que o apóstolo ensina. Não somente isto, mas também nós podemos gloriarmos nas tribulações, sofrimento. Um grande problema acontece comigo, uma dificuldade, uma dor enorme. Bem, isso não vai tirar a dor, a pressão, mas eu posso me alegrar. É assim que temos que pensar. Eu posso me alegrar, regozijar, porque esse ataque na minha fé vai provar, fortificá-la e vai me trazer uma paz. Se eu exercitar essa fé e segurar firme nas coisas de Deus, continuemos na passagem, gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação, sofrimentos, produz a paciência. Paciência podia ser traduzida como perseverança. Bem, o termo grego aqui na paciência quer dizer aguentar, forças para aguentar. Eu vou ter, através do meu sofrimento, da minha tribulação, da minha dor, eu vou ter disponível por Deus, se eu apropriar, se eu pedir para Ele, se eu exercitar, eu vou receber força para aguentar, para suportar. Eu não tenho em mim. Alguns têm. Algumas pessoas podem aguentar dor. Algumas pessoas até aguentam e gostam de aguentar dores, dificuldades. E vocês sabem, vocês conhecem pessoas que aguentam, são como árvores fortes e eles conseguem ficar firmes em qualquer tipo de dificuldade. A maioria de nós não consegue, mesmo assim ainda receberemos força para aguentar com a nossa fé. Sabemos disso, que qualquer uma dessas tribulações, de qualquer forma, opera a paciência. Eles nos dão força para aguentar. E aqui, versículo 4, a paciência, pense em força para aguentar, leva a experiência. Pensemos em termos de provar o caráter cristão. Quando você lê essa palavra experiência, é o que quer dizer. É o que o apóstolo Paulo está tentando dizer. É o que o grego original também quer dizer. Às vezes não temos uma palavra tão bem para traduzir o grego, porém a experiência é a mais próxima. Então, provar o nosso caráter, nossa força cristã, com a ajuda de Deus. E isso pode levar à esperança. Quando você lê esperança no Novo Testamento, quase sempre quer dizer antecipação. É o que o grego quer dizer, antecipar com prazer. Então, leia antecipação. Paciência, força para aguentar, leva a provar o caráter cristão que Deus te dá e a salvação, que é a experiência. E isso leva a grande antecipação. Antecipação do quê? Do céu? Sim, mas não sou o céu. Que isso será a sua experiência repetidamente na vida. Então, eu tive uma grande dor, dificuldade, fardo que eu tenho que aguentar. Não que vai durar uma hora, um dia, mas algo que eu vou ter que aguentar por meses, anos. Mas Deus me dará força. E com grande felicidade e alívio, eu verei que eu posso honrá-lo e ficar firme por ele, louvar e adorar ele. E eu tenho o gozo, a felicidade com essa dor que eu sinto. E isso chama antecipação. Quando isso acabar, talvez eu tenha outra tribulação para minha fé. Talvez algo que venha de Satanás. Mas a minha antecipação é: eu vou conhecer a bondade de Deus, eu vou prová-lo. E eu vou ter sua presença e seu poder. Terei de novo. Já tive antes e terei de novo. E um dia eu estarei com ele na eterna glória. E a minha fortuna, dada a mim por justificação, eu vou provar e conhecer. Então, essa é a sequência aqui. Eu leio do versículo 3. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sofrimentos, sabendo que esses sofrimentos, essas tribulações, produz a paciência, força para aguentar. E a força para aguentar prova o caráter cristão, que é a experiência, e essa experiência, ela aumenta a antecipação, que é a experiência, que é a esperança. E em versículo 5, e a esperança não traz confusão. A antecipação nunca vai ser confusa, algo que nos decepciona, porque esse é o fruto. O amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. O amor de Deus, eu percebo, eu tenho a realização do que é o amor de Deus, mesmo por mim, uma criatura como eu. A tribulação, eventualmente, me dará uma experiência, uma realização do amor de Deus e o amor de Cristo. E morrer por mim, sua afeição pessoal, seu amor, seu cuidado por mim. O amor de Deus é derramado. Você sabe essas duas palavras? Derramado em nossos corações. Estou eu acordado para ver esse, eu consigo enxergar esse amor de Deus derramado? Sim, pelo Espírito Santo que é dado por nós. Essa é uma passagem maravilhosa para nós hoje. Esperança. Nenhuma decepção, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Mas deixa-me mencionar alguns dos sofrimentos. Eu me pergunto quantos amigos aqui. Se você está pacientemente esperando por algo, algo que você deseja, algo que talvez Deus deseje que você tenha, algo que é algo certo de você ter e conhecer, e você deseja. É natural você desejar, é certo desejar, mas você tem que esperar pacientemente. Isso traz dores. Talvez esse seja um dos seus sofrimentos. Talvez você tenha que aguentar hostilidade ou perseguição por causa de Cristo. Talvez você tenha um grande inimigo. Alguém, algumas pessoas que te odeiam, te ignoram, e você sofre consequências por causa disso. E esse é seu sofrimento. Talvez é um assalto de Satanás, algumas tentações que ele coloca diante de ti, alguns pensamentos que você não quer. Talvez seja uma dor que dá para entender, ou uma perda. Ou uma tragédia, talvez uma doença que você tem que aguentar e que dói, é difícil. Talvez alguma tentação que volta sempre para ti e você não quer, você quer rejeitar, mas às vezes vem com tanto poder. Talvez alguém está sempre ao seu redor e você tem tentações grandes que você tem que resistir. Coisas. Talvez você quer mais do que você devia ter e você não consegue se segurar. Talvez pode ser uma tentação. Talvez algo que você espera, algo que é certo, mas é doloroso porque você não pode ter. Pode você gloriar-se? Sim, você pode exaltar no fato de que tem disponível para ti força para aguentar, que vem de Deus, e para colocar aflição com Cristo e suas bênçãos e a obra de Cristo e as boas coisas que Ele te deu na vida, para que essas coisas ruins não acabem com você, não te desanimem. Essa é a ordem, essa é a maneira. Eu leio aqui a passagem novamente. Tenho sido, pois, justificado, perdão, versículo 5. Nós temos paz com Deus, união com Cristo, através do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual, versículo 2, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriarmos na esperança, na antecipação da glória de Deus, em ver a glória de Deus. Versículo 3, e não somente isto, mas também existe mais alguma coisa, algo que não esperávamos, mas podemos gloriarmos, nos exaltarmos, ficar felizes em tribulações, sofrimento, angústia, de uma forma maravilhosa, sabendo que as tribulações produz a paciência, força para aguentarmos. E essa paciência, essa força para aguentar, versículo 4, a experiência, que é provar o caráter cristão. E a experiência traz ainda mais antecipação, que Deus nos manterá e nos abençoará no futuro. E a esperança, versículo 5, a antecipação, nunca vai nos decepcionar, nunca nos confundirá, porquanto o amor de Deus é abundantemente derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Queridos amigos, que grande fortuna que nós temos. E o mundo, tristemente, como nós éramos antes, não tem essa fortuna. Por isso, nós temos que ser simpatéticos com eles. Pessoas que vão para dividir a mensagem. Mas, primeiramente, que a sua fé será tentada, tribulada, todos os dias. Que possamos nos fortificar, honrar a Deus e confiar nele mais e mais.